A gripe espanhola não poupa nem o poder público. Da mesma forma que outros prédios do governo federal, o Senado e a Câmara dos Deputados passam vários dias fechados. Isso porque, no auge da epidemia, as duas casas não têm funcionários suficientes para tocar as atividades básicas do poder legislativo. Muitos dos servidores estão de cama e outros tantos estão enterrados no cemitério. No Arquivo Histórico do Senado, eu encontrei um documento amarelado, escrito à máquina, com data de 1918. O papel diz o seguinte:
vitimados pela pandemia de gripe, que tão grande número de mortes causou nesta capital, dois dignos funcionários da Secretaria perdeu o Senado. O datilógrafo Edmundo Saldanha Guilhom e o contínuo Cláudio de Souza Monteiro, empregados ambos que sempre se recomendaram pela exatidão no cumprimento de seus deveres e pela dedicação ao serviço nos seus respectivos cargos. Contando já o segundo com mais de 28 anos de trabalho nesta casa, onde era o contínuo mais antigo.
Os parlamentares também não conseguem escapar do vírus traiçoeiro. O senador Paulo de Fronten, do Distrito Federal, por exemplo, passa vários dias de licença médica, ardendo em febre. Ah, nessa época o Distrito Federal é a cidade do Rio de Janeiro. Você deve lembrar que não existe Brasília em 1918. Pois quando Paulo de Fronten consegue levantar da cama e voltar para o batente, ele é recebido com festa pelos colegas no Senado. Praticamente com fogos de artifício, como se fosse um sobrevivente. O porta-voz das boas-vindas é o senador Vitorino Monteiro, do Rio Grande do Sul.
Tendo sido também vítima da espanhola e seriamente, Sua Excelência está aí rijo, cumprindo seus deveres com aquela atividade rara que todos lhe reconhecemos.
A gripe espanhola sai atropelando todo mundo que aparece no caminho. O vírus mata até a figura política mais importante do Brasil nesse momento da República do Café com Leite. Eu falo do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves já tinha sido presidente do país. Em março de 1918, ele se elege para o segundo mandato. Só que ele não consegue voltar para o Palácio do Catete. No fim do ano, Rodrigues Alves é infectado e morre em janeiro de 1919, sem tomar posse. Por causa dessa tragédia não anunciada no mais alto escalão da política, os brasileiros são convocados para uma eleição presidencial fora de época. São tantas pessoas ficando doentes que surge até uma expressão popular para chamar esses infelizes. Eles ganham o apelido de espanholados. Quem também entra na lista dos espanholados famosos é o Olímpio Nogueira. Você não deve ter ouvido falar dele, mas o Olímpio é uma grande estrela do teatro e da música no Rio de Janeiro de 1918. Outra estrela que também morre no final de 1918 no Rio de Janeiro é o poeta Olavo Bilac. Foi ele que escreveu o famoso hino à bandeira. A procura pelos remédios é tão alta que os donos das farmácias espertalhões decidem levar vantagem. Eles colocam os preços lá nas alturas. A coisa fica feia e a Prefeitura do Rio precisa tabelar o valor dos remédios. O Dr. Líbio Martiri Jr., que é presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina, me explicou que, na verdade, remédio nenhum é capaz de curar a gripe. Eu vou repetir, remédio nenhum, muito menos aqueles milagrosos dos anúncios do jornal. É bem simples, se a imunidade da pessoa estiver em dia, ela vai se curar sozinha, é só esperar mesmo. Mas então, de onde vem essa história de que caipirinha é bom para gripe e resfriado? Por que as pessoas acreditam em tanto remédio que na verdade não serve para nada? De acordo com o Dr. Líbio, esse tipo de comportamento é até bem natural. Sempre que uma doença surge matando gente aos montes, a população fica apavorada e acredita em qualquer promessa de salvação.
O limão tem vitamina C. E o limão, então, tem a função, né, de melhorar. E quem propôs isso aí foi o Linus Pauling, na década de 50, que a vitamina C, então, ela teria um efeito favorável em relação a melhorar a imunidade, a pinga com limão, etc. Então, seria mais esse aspecto, como também o limão com mel, né? Na verdade, ele tem um efeito favorável na garganta, se a pessoa está com uma rouquidão, etc. E tal, né? No século XVIII e no século XIX, existia uma infinidade de medicamentos à base de bebidas alcoólicas, à base de uísque, de gin. Então, como nós temos a cachaça, aí vem o medicamento à base de cachaça. Mas não tivesse uma eficácia em relação à gripe propriamente dita.
Essa história não acabou ainda. Escute amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Senado, o terceiro episódio da série de reportagens Gripe Espanhola, a epidemia que varreu o Brasil.